Olá, amigos ouvintes do Gizcast. Aqui é o professor Doni de Geografia. A convite do Gabriel Bons e do Caio, eu vou comentar com vocês as questões de geografia que caíram no Enem 2018. Eu já participei de um Gizcast, o número 33, sobre se o marxismo influencia ou não no ensino de geografia. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir. Foi uma conversa muito interessante. E eu gostaria de fazer um agradecimento também ao cursinho popular Ubuntu, do qual eu faço parte. Nós estamos no distrito do Jardim Ângela, periferia de São Paulo, e também aos amigos do cursinho popular Contexto, que fica em Valinhos, no interior do estado. Sobre a prova do Enem, de um modo geral, a prova foi surpreendentemente boa. Teve uma abrangência de conteúdos enorme. Tiveram diversas questões que exigiam do aluno um conhecimento, seja ele já de formação do ensino médio, seja ele de preparação através de cursinhos. E muitos desses conhecimentos serviram como base para a interpretação dos textos, ou seja, se você tivesse uma interpretação do texto, você não necessariamente conseguiria responder aquela questão. Então, é uma prova que teve tanto um caráter que exigiu um conteúdo prévio seu, quanto uma exigência crítica de você saber interpretar o texto e aplicar aquele conhecimento. Além disso, nós tivemos textos bem curtos, o que facilita ao aluno tanto para escolher uma alternativa que seja mais sintética ao que está sendo exigido no enunciado, quanto evita um desgaste maior do aluno ao longo da prova. É uma prova muito longa, textos muito longos, como em edições anteriores, traziam um desgaste totalmente desnecessário ao aluno e não poderia aproveitar melhor saber se o aluno estava preparado ou não para ingressar no ensino superior. Além desse contexto da prova, vale destacar a multidisciplinaridade das questões das quais geografia estava envolvida. Tivemos questões que envolviam disciplinas como história, literatura, biologia e atualidades. Tudo isso enriquece o contexto e o caráter da qual a geografia está inserida na parte de ciências humanas. Então, você precisava ter um conhecimento além do geográfico para poder responder algumas questões. Nós tivemos questões de infraestrutura, hidrografia, climas, dinâmica atmosfera, extrativismo, agroecologia, demografia, cartografia, biodiversidade, além de outras questões que abordam a atualidade, como globalização, questão Israel-Palestina, migrações. Tudo isso valoriza demais o ensino de geografia e bate de frente com esse novo ensino médio que estão propondo de colocar a ciência geográfica como algo opcional. Para se ter um conhecimento, uma contextualização, para se ter uma melhor noção do mundo que você vive, a geografia acaba sendo essencial para que você tenha um melhor aproveitamento e um melhor conhecimento de tudo que está sendo discutido no mundo. Sobre as questões de geografia, nós tivemos aqui aproximadamente 17 questões das quais geografia aparece dentro das questões. Eu separei cinco eixos para que a gente possa discutir um pouco sobre isso. Bom, primeiro eixo, eu gostaria de destacar essa questão das dinâmicas atmosféricas. Ela foi cobrada de duas maneiras dentro da prova. Nós temos aqui a primeira questão, a questão 55, que fala um pouquinho sobre a crise hídrica e vai falar um pouquinho sobre como que a dinâmica atmosférica explica essa escassez de chuva que houve no sudeste do Brasil. Eram dois textos e também um mapa que auxiliava nessa questão. Então, essa questão que teve como principal foco a seca no sudeste de 2014 apresentavam textos que alerta sobre a questão das mudanças climáticas e também sobre a dinâmica atmosférica do Sudeste. Dentre as alternativas, essa daqui ficou como a alternativa B, a formação de anticiclone que impede a entrada de umidade no continente. Você precisava ter um conhecimento de alta e baixa pressão atmosférica para poder chegar a essa resposta. A outra questão que tratou sobre dinâmicas atmosféricas, nós encontramos na 71. A 71, ela traz uma questão que fala sobre a formação de ciclones tropicais, um assunto que sempre aparece no segundo semestre de todo ano, por conta da formação de ciclones, principalmente no Golfo do México e toda aquela atenção que exige também nos Estados Unidos. Essa questão sobre os ciclones tropicais, ela exigia que você soubesse um pouco melhor sobre as dinâmicas atmosféricas diante do aquecimento das águas, e que acontece de forma mais lenta, a diferença com o aquecimento da superfície continental. Dentro desse aspecto, a questão ela perguntava sobre qual a característica do meio físico, condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno de ciclones tropicais. Nesse caso, ela respondia pela alternativa C, sobre a pressão atmosférica com diferença acentuada entre o continente e também os oceanos. Um segundo eixo que eu gostaria de destacar são dois movimentos que estão sobre risco no Brasil. A primeira delas é a questão 78, que vai tratar sobre agroecologia e sobre produção orgânica de alimentos. É um assunto totalmente ligado ao MST, que obviamente é um alvo nos próximos anos, e está ligado à atividade de agricultura de base familiar. Essa questão ela é muito interessante, traz um conceito de agroecologia que está em discussão e evidência, e é um texto que vai falar principalmente do subsídio aos cultivos de base familiar. Então, essa daí correspondia pela alternativa A. E a outra questão que trata também de um grupo que está sob ameaça nos próximos anos, é na questão 87, que vai tratar sobre os indígenas. Os indígenas, eles estão sob risco suas áreas de delimitação, de reservas legais, de reservas indígenas legais, perdão, e vai questionar principalmente sobre como que os indígenas alteraram o ecossistema dentro de uma escala micro. Então, ele vai quebrar um mito de ausência de ação antrópica que houve nesse contexto da questão. Então, esse daqui atende pela alternativa B. O terceiro eixo que eu gostaria de destacar é sobre uma questão a respeito de cartografia. A questão número 90 vai tratar de uma interpretação de texto, de mapas e de gráficos. Tudo isso porque o texto vai abordar sobre a anamorfose, e você vai ter que se recordar principalmente sobre a transformação cartográfica em distorção de objetos para realçar um tema, para realçar valores a respeito daquele mapa. Então, nós temos aqui uma representação na alternativa C, mostrando que os Estados Unidos estão em uma escala bem maior do que os outros e bem longe da sua forma, embora seja uma localização espacial bem contextualizada. Essa questão ela é fácil se você lembrar o que é anamorfose e se você conseguir interpretar bem o texto de acordo com as alternativas. O penúltimo eixo que eu gostaria de destacar é a respeito de sociedade e economia atual. Essa abordagem aparece em quatro questões que vão tratar principalmente sobre as condições de vida na cidade, como que a economia influencia nesse entendimento e qual a consequência disso em sociedades, em países desenvolvidos. E é dentro desse último que, na questão 53, foi abordado através de um texto do escritor moçambicano Miyakoto. O texto trazia uma questão sobre o que era a pobreza e qual que é a influência disso na sociabilidade do indivíduo. Essa questão, ela também pode ser contextualizada dentro da realidade brasileira. Então, essa fragilização da sociabilidade do indivíduo aparece na alternativa B. E isso é muito importante também para que a gente entenda como que é o contexto de pobreza dentro de uma outra cultura e como que nós podemos também trazer para a nossa situação. Dentro desse eixo também, nós temos a questão 54, que trouxe dois textos, um deles do Bauman, e essa questão abordava sobre fronteiras e globalização. Esse texto ele vai falar principalmente de ordem social e segregação no mundo contemporâneo, e vai trazer principalmente formas de segregação no mundo atual. E essa questão atende pela alternativa E, de seletividade dos mecanismos segregadores. Uma outra questão que trata também desse aspecto é a da questão 68 sobre globalização, só que dessa vez vista sobre os centros urbanos. Traz um texto do Neil Brenner que vai falar sobre como que a globalização modifica os territórios e como que isso impacta dentro de regiões administrativas no mundo. Então, esse contexto vai estar mais apropriado na alternativa D, que vai mostrar como a articulação de redes multiescalares vai se modificar ao longo desses últimos anos e como que isso vai influenciar a nossa vida. Essa questão ela é muito importante, principalmente pelo contexto de economia e de um mundo que nós temos a partir da crise de 2008. Nesse último eixo que eu gostaria de destacar, são duas questões dentro do Oriente Médio. A primeira delas, a questão 70, sobre Israel e Palestina, vai falar um pouquinho sobre essa abordagem étnica e como que Israel deve tratar essa questão nos próximos anos. É uma questão interessante sobre a etnia no espaço nacional, que atende pela letra B. Ainda dentro dessa questão de Oriente Médio, nós temos a questão 64, que vai tratar das migrações e refugiados. É um belíssimo texto do Le Monde Diplomatique, que vai falar sobre para onde vão os refugiados, principalmente da guerra civil na Síria e refugiados do Estado Islâmico. Vai trazer aqui um contexto do Líbano, que é um dos países que mais recebem esses refugiados, e vai trazer, dentre as opções, a alternativa E, que vai falar sobre a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Aqui é importante lembrar do contexto de Primavera Árabe, da repressão do Bashar al-Assad, do conflito armado das suas forças com o Estado Islâmico e de todas as tensões ali na região. E por fim, destacar uma questão que aborda o uso da geografia no período da colonização. É uma questão muito importante, que traz um texto do Eduardo Said e vai mostrar um pouquinho do uso da geografia por forças de Estado, por forças de interesse territorial. É uma questão que casa também com um dos livros que é um clássico dentro da ciência geográfica, que é do Yves Lacoste, que é A Geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Dentro dessa situação, nós temos na questão 57, dentre as alternativas, a C, que é a catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. No texto do Eduardo Said, que é a introdução dessa questão, nós temos um discurso a respeito de como a geografia foi utilizada para conhecer e conquistar a terra. Especialmente essa questão se casa também com a questão 80, que vai falar um pouquinho sobre a necessidade de você conhecer o território para poder se situar no mundo. E principalmente para poder ter alguma interferência, alguma ação de Estado, alguma ação militar. Essa questão 80 atende pela alternativa E, domínio cognitivo da configuração espacial. Os dois textos eles vão falar principalmente dessa questão de conhecer os territórios para poder intervir. É uma questão que, dentro de um caráter, também se aplica às ações da ONU no mundo, através de operações de paz, e também dentro do contexto atual no Brasil, essa intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Bom, eu espero ter ajudado. Como vocês viram, as questões de geografia, elas evitam abordar um caráter mais regional. Eles abordam principalmente questões do mundo e do Brasil como um todo, evitando assim regionalismos e prejudicar alguns candidatos. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um abraço, tchau!